Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Eu queria perguntar se tem algum irmão, casal, pessoal da Presbiteriana de Vila Mariana aqui hoje. Tem alguém? É que eu encontrei um grupo na última vez que preguei lá na estância e falei que viria para cá, eles estão aqui próximo. Disseram, ah, talvez a gente dê um pulo lá. Então eu queria honrá-los, né, se estivesse aqui apresentando para vocês. Mas o prazer é muito grande estarmos aqui, eu e Marisa. Sempre tivemos vontade de vir a essa igreja. A nossa filha mais velha frequentava o MAB quando criança. Ali ela aprendeu muito, né, da palavra de Deus, de viver com Deus. Então temos uma afinidade aí de longo tempo, né, Helena? De longo tempo. E Deus permitiu que eu fosse convidado e estar aqui hoje com vocês. Eu estou na Palavra da Vida há 35 anos. E deixei a minha carreira no marketing farmacêutico, depois de fazer todo um processo de promoções, e Deus me chamou para o ministério. E foi uma alegria muito grande. Eu só ganhei muito, minha família ganhou muito. E vivemos, sim, lá no Palavra da Vida, quase um paraíso na Terra. Eu digo assim, lá no Palavra da Vida, você está pelo menos uns 50 centímetros mais alto para o dia do arrebatamento. Já é uma diferença, né? Já vai chegar um pouquinho mais rápido. Mas estar com vocês é uma sensação muito gostosa, né? Ver rostos que a gente nunca viu. É a experiência lá do céu. Quantos irmãos nós vamos encontrar que nunca vimos antes, né? Então, é uma alegria estar aqui. Quando eu viajo também com a Palavra da Vida está hoje em aproximadamente 70 países ao redor do mundo. No Brasil, já estamos em 9 estados, com acampamentos para jovens, instâncias para famílias, institutos bíblicos, seminários, apoiando a igreja local. A Palavra da Vida não é uma igreja, não é uma denominação, ela tem uma missão de, em primeiro lugar, pregar o Evangelho para os jovens, né, através dos acampamentos e também através da estância para as famílias. Preparamos missionários, obreiros, pastores para as igrejas. Então, é um ministério de apoio à igreja local. Então, é um prazer estar aqui dando apoio a essa igreja que nós tanto amamos. Falando em viagem, esse ano nós vamos levar um grupo para conhecer Palavra da Vida em Nova York, onde tudo começou. Temos somente 2 vagas, pode ser um casal, pode ser 2 senhoras, 2 jovens adolescentes. E estamos fechando o grupo, porque a gente sai no dia 25 de setembro. Nós vamos passar por Newark, Filadélfia, vamos visitar Lancaster. Ali nós temos o Sight and Sounds. Já foi lá, doutor? É um teatro lindíssimo. Acho que eles dizem que é a maior tela de projeção do mundo. E os efeitos especiais, com animais entrando no palco, é uma coisa doida de ver. E dali nós vamos para o Chocolate Hershey, experimentar o chocolate na horinha que eles estão fazendo. Eles têm um parque de diversões muito bonito. Depois vamos subir para Albany, de Albany, o Scroon Lake, Palavra da Vida, New York. Vocês vão ver as instalações, a ilha onde tudo começou, uma ilha fantástica, doada por Deus para começar o Ministério Palavra da Vida, que espalhou por todo o mundo. E terminando o tour, nós estaremos em Manhattan, Nova York, por 2 dias, passeando. Alugamos um ônibus que ele leva os passageiros de lado, não de frente. Todos dentro, vidro assim e assim no teto para você ver a cidade, e atores interagem com o ônibus à medida que ele vai passando. Nas calçadas tem alguns atores, atrizes, fazendo alguma coisa especial, dançando, tocando. Muito bonito, vai ser um passeio diferente, tá? Se quiserem, fale conosco, comigo, com a Marisa, e nós vamos juntos. Eu e Marisa já andamos aí por todo lado, levando nossos amigos para conhecer Palavra da Vida. E na maioria dos tours nós temos tido conversões, tem muitos casais que vão, jovens. Meu filho faz um tour para a Flórida todo ano, um jovem que quer acampar na Palavra da Vida Flórida. Já pensou? Acampar na Palavra da Vida Flórida, uma semana, só inglês, a Palavra de Deus, muita atividade, e saindo de lá, os parques ali de Orlando, e voltamos para o Brasil. Então, ali tem muitas conversões. Escolas cristãs, tem uma escola de Vinhedo, que manda um grande número de alunos todo ano com a gente e voltam convertidos para a glória de Deus, transformados por Jesus. Eu quero falar sobre um tema hoje que eu tenho falado nas últimas oportunidades que Deus tem me dado. Eu acho que é um tema muito importante, é algo que está sendo usado nos nossos dias de uma maneira mais absurda, atingindo muitas pessoas, inclusive cristãos. Quero falar com vocês sobre engano. Engano. É interessante como nós vemos hoje muitas pessoas desiludidas. Já viu alguém desiludido nos nossos dias? O doutor deve ver muitos, né? Mas se desiludem. Botaram a sua confiança em alguma coisa, né? Em alguém, e se encontram hoje desiludidos. Em 2 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 3, o apóstolo Paulo nos faz uma advertência muito séria. Ele diz assim: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidas as vossas mentes e se apartem da simplicidade do Evangelho e da pureza de Cristo. É profundo isso. Somente este versículo daria uma mensagem de muitas horas aqui. Porque nós percebemos que isso já vem acontecendo, né? Até mesmo no seio das igrejas, denominações que estão surgindo, é muito engano. E Paulo diz: olha, eu receio que isso vai acontecer. E está acontecendo. Agora, a pergunta que eu trouxe para vocês hoje é a seguinte: e você? Você já se sentiu enganado de alguma maneira? Eu acho que é difícil dizer não, né? Porque existem três formas de engano. Eu vou ajudar você. Três maneiras que nós somos enganados. A primeira delas é pelos homens, né? Os homens são experts em enganar uns aos outros. Um vendedor, eu dei treinamento de vendas na indústria por muito tempo. Eu não ensinava eles a enganar ninguém, né? Porque já era cristão. Mas normalmente o vendedor, ele usa de artimanhas para poder vender mais o seu produto e acaba enganando pessoas. Às vezes o produto que você comprou te engana, né? Eu vejo, às vezes, a gente ali nos Estados Unidos tem uma vantagem que não tem no Brasil. Você compra um produto, não gosta, você devolve, né? Isso é bom. Então, de vez em quando, a Marisa compra uma escova de cabelo, dali a pouco fala: não, essa aqui não vai. Então, devolve. Mas, no Brasil, a gente é obrigado a engolir. Comprou, fica com ele, né? Muitas pessoas são enganadas pelo marido. É triste, no seio da família, acontece também um engano, a esposa que engana, o filho que engana, os pais que enganam. É terrível, né? O homem, ele engana. Um amigo que te engana. Você confiou na pessoa quase que tanto tempo, uma amiga, não é? A pessoa que você fala, não, essa aí, esse aí é amigo de verdade. E um dia veio a desilusão. Cara, me enganou. Impossível que esse cara fizesse isso comigo. Davi tinha um amigo assim, né? Ele fala no Salmo, se não me engano, 55. Ó, logo você, cara, a gente ia para a igreja junto, a gente jogava junto, brincava, e de repente você me deu uma rasteira, me enganou. Não é isso? Acontece. Agora, a segunda forma de engano é quando somos enganados pelo diabo. Essa é uma forma muito frequente, né? Porque o diabo, ele é o expert, ele é o especialista, ele é o pai da mentira. Ele começou enganando e vai terminar enganando, e todo dia ele está enganando alguém. Ele é muito astuto. Ele é tão astuto que ele engana as pessoas, os jovens, de tal maneira que o jovem segue as suas artimanhas sem mesmo pensar nas consequências. Eu já tive a oportunidade, andando com o Grupo M, a M durante muito tempo cantou a respeito das drogas, né? Advertindo os jovens que não se enveredassem por esse caminho. E a gente via pessoas que se convertiam dizendo, eu não sei como eu fui cair nisso. Imagine uma criança, a dificuldade que é tomar uma injeção. Quem é pai, mãe aqui, avô, avó, né? Já viu muito isso. Criança morre de medo de uma agulha. O jovem drogado, ele se auto-injeta. Olha onde chega a artimanha do diabo, o engano do diabo, fazendo com que a pessoa, ela mesmo, de uma coisa que ela temia tanto, ela acaba se auto-injetando, sem medir consequências. Doenças, por mais que se ouve a advertência da saúde pública, né? A AIDS e tanta coisa, doenças venéreas que estão surgindo, aparecendo, e o homem continua traindo suas esposas e vice-versa, andando em ambientes de prostituição, sabendo das consequências. E o próprio governo também engana com políticas de uso de preservativo. Isso é um engano. Eu às vezes brinco, sabe, doutor Dankwart, por que eles não fazem isso com a dengue? Cria aí uma camisinha para o mosquito, um preservativo que ele põe no focinho dele, aí ele não consegue morder ninguém, sei lá eu. Não, tem que matar, o dengue tem que matar, né? Tem que acabar com o problema. Se o problema é doença venérea, que cada um preserve o sexo para o matrimônio. Que cada um tenha a sua esposa. É isso que a Bíblia recomenda. Então nós deveríamos ver campanhas, né, públicas dizendo, olha, vamos preservar isso. Cada um escolhe a sua esposa, cada um tem a sua esposa. Nada de sexo entre homossexuais. A AIDS está crescendo agora, barbaridade de novo. Cada 17 minutos surge mais um aidético no mundo. Já pensou? E vai por aí afora. Mas o diabo, ele engana. Ele engana. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, diz: e não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em quê? Em anjo de luz. Com que finalidade? Para enganar os que se perdem. Ele tem um alvo, ele tem um objetivo. E ele usa a arma que ele conhece, que é o engano. Agora, queridos irmãos, Eu queria chegar nessa parte, porque essa parte é a mais dolorosa. É a terceira forma de engano. Quando nós nos enganamos. Quando nós somos capazes de enganarmos a nós mesmos. É terrível. E isso acontece com muita frequência, não só no meio lá fora dos não cristãos, mas principalmente no nosso meio. Nos enganamos. Quantas pessoas se enganam achando que tudo está bem? Já vi esse tipo de pessoa? Parece que tudo está normal, tudo está certo, tudo está tranquilo. E isso é um grande perigo. É um grande perigo. Sabe, a Bíblia diz que o perigo reside exatamente nesse fato, da pessoa achar ou se sentir bem do jeito que a vida está. E muitas vezes não está. Pessoas que se acomodam com o distanciamento de Deus. Frequenta a igreja de vez em quando, obedece quando não é tão difícil, faz o culto familiar quando lhe interessa e assim vai vivendo. Sabe, o pior disso tudo é que esse pensar que está tudo bem é colocado na Bíblia em 1 Coríntios, foi citado aqui hoje pelo irmão, 1 Coríntios 10, 12. Diz assim: aquele, pois, que pensa estar de pé, o que, que deve fazer? Veja que não caia. Agora, sabe, irmãos, o segredo deste versículo está no verbo pensar. Paulo está dizendo, aquele que pensa que está de pé, porque caído todos nós estamos, foi dito hoje aqui na escola dominical. Somente Deus pode fazer com que a gente viva um cristianismo autêntico, verdadeiro, que cause impacto em outras vidas. Somente Deus é capaz de fazer isso. Porque se depender de nós, nós já estamos o quê? Caídos. E pensar que está de pé é o grande problema, porque aí vai cair mesmo. Porque aquele que sente que está caído, ele clama, ele pede, ele sai da cama já pedindo pela misericórdia de Deus, pela ajuda de Deus, pelo amparo de Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus que nos vivifica, que nos dá força. Amém? Temos as armas. Hoje foi demonstrado aqui. Nós temos o poder do Espírito Santo de Deus à nossa disposição. Deus nos deu essa arma. Deus faz com que Ele habite em nós. E nós, ousadamente, muitas vezes entristecemos o Espírito, apagamos o fogo do Espírito Santo. Não deixamos que o Espírito Santo viva dentro de nós. Nós somos culpados das nossas tristezas, das nossas mazelas, de tudo que acontece na nossa vida. Porque Deus nos dá recurso para viver uma vida feliz. Você é feliz? Você pode ser feliz. Amém? Pode ser feliz. Confie em Deus. Alimente em seu coração dia após dia esperança, alegria de viver. Viver espiritualmente, viver no Senhor, na sua graça, na sua bondade, na sua misericórdia. Alimente isso no coração, querido. Ainda ontem uma irmã missionária pediu para mim, Zé Roberto, ore por mim. Ela está muito mal, já não é de hoje. Vive tomando remédios fortes pelo problema que ela tem. Algo que surgiu no cérebro. E ela disse, ore por mim. Eu falei, vou orar, já tenho orado. Mas creia. Tome posse, querida irmã, da sua fé, da sua esperança. Levanta. Deus nos dá essa força. Tem hora que depende de nós. Temos que nos apropriar daquilo que Deus nos dá. E não pensar que tudo está certo do jeito que está, uma vida medíocre. Agora, maior perigo ainda, sabe, irmãos, é quando a gente se engana a respeito da nossa própria salvação. Tem gente que se engana achando que está salvo e não está. Já pensou nisso? Isso é triste. Olha o que disse Jesus em Mateus 7,22. Afirmou Jesus, muitos naquele dia, não é pouca gente não, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não temos expelido demônios? Em teu nome não temos realizado milagres? Então, lhes direi explicitamente o quê? Nunca. Nunca vos conheci. Pensei, eu estava lá na igreja, o senhor não me via lá? Nunca. Nunca. Sabe por quê? Porque vocês praticam desobediência, iniquidade, vocês não estão a fim de viver a vida que eu quero que vocês vivam. Sabe, irmãos, é interessante que muitos acreditam que pelo fato de lerem a Bíblia ou ouvirem um bom sermão, eles serão abençoados. Né? Opa, que sermão aquele irmão trouxe para a gente hoje. Que escola dominical rica, maravilhosa. Enganam-se. Pois as bênçãos são decorrentes não de se ouvir, mas de se praticar a palavra de Deus. É aí que é o engano. E a maioria desses que saem do culto maravilhado com a pregação, com o pregador, no outro dia você perguntar o que foi pregado, ele já não lembra mais. Porque não pratica. Não é assim? Aquilo só vai fazer resultado na minha vida se eu praticar. É como exercício. Não adianta eu ler livros de exercício físico. Né? Eu posso conhecer todos eles. Eu sei cada um que tipo de bem faz para cada músculo do meu corpo. Mas se eu não praticar, não adianta nada. Assim é a palavra de Deus. Temos que praticar, fazer questão de praticar, ensinar nossos filhos a praticarem, não a ouvirem. A minha filha mais velha, ela tem uma luta, ela tem uma filha só. Maravilhosa, uma menina linda, fez 15 anos agora. E ela fala, pai, eu sento todos os dias com a minha filha, lemos a Bíblia juntas. Mas enquanto eu não percebo que a ficha caiu, eu não paro de falar. Eu tenho que ver ela praticando aquilo que a gente conversa, aquilo que a gente lê, aquilo que a gente ora. Porque senão não adianta todo dia sentar juntas. Prática da palavra. Há muitos que marcam a sua Bíblia inteira. A minha Bíblia é bem marcada. Né? Marcam página por página. Cada sermão que lê, cada palavra, ele marca. Mas a Bíblia nunca marcou as suas vidas. Interessante isso, não é? A palavra de Deus nunca atingiu, de fato, o seu coração. Agora, nesse trecho de Mateus 22, observe que o engano está exatamente quando Jesus diz, mas nunca praticaram a obediência. Nunca. Vós que praticais somente a desobediência. Esse é o problema. Nunca vos conheci. Agora, em Tiago, a Bíblia é comparada a um espelho. A palavra de Deus é um espelho. Leia Tiago comigo 1:23. Diz assim, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla num espelho o seu rosto natural. É um espelho. Ele consegue se ver ali, né? Ele consegue ver ali no espelho as suas mazelas, as suas imperfeições. Não é só ver. É como se ele estivesse só olhando um espelho. Mais nada. Mais nada. Porque quando nós contemplamos o espelho, nós estamos diante de todas as nossas falhas. E é diante desse espelho, a palavra de Deus, que nós devemos desenvolver duas ações. Primeira ação é contemplar com profundidade, atentamente. Mas muitos ainda ficam somente na primeira ação, de contemplar e esquecer. Já não lembra mais. Não é assim? Mas aquele que contempla atentamente, ele então toma atitudes. Ele toma atitudes, não é? É como você, se você olhar no espelho e ver que está com uma sujeira aqui, uma graxa, mexeu no carro, o que, que você vai fazer? Vai limpar. Assim é aquele que olha atentamente. Versículo 25 de Tiago 1 diz: entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será o quê? Bem-aventurado naquilo que fizer. É o que estamos falando, não é verdade? Será bem-aventurado. E diz aqui, naquilo que fizer. É o que Deus quer de cada um de nós, que sejamos bem-aventurados. Então nós temos, diante do espelho, essas três atitudes. Primeira delas, tome nota, reflexão. Primeira atitude, quando olhamos para a palavra de Deus, o espelho que está diante de nós, é reflexão. O que, que eu estou vendo? O que, que eu estou vendo? As mulheres fazem muito bem isso, né? Elas olham no espelho e têm uma reflexão profunda. Elas conseguem ver tudo que está errado. Homem não. Homem olha no espelho, dá uma batidinha no cabelo e sai. Mulher não, ela vai lá, e essa ruguinha aqui não tinha, está aparecendo. Não é assim? Mas isso é reflexão. Deus quer que a gente olhe com profundidade, atentamente. Reflexão. Quanto mais olhamos para a palavra de Deus, mais nós conseguimos enxergar nossos defeitos espirituais. E Tiago, quando ele fala sobre esse assunto, ele fala firmemente sobre dois erros que um deles até já citamos aqui. O primeiro deles é olhar sem profundidade. Eu olho a palavra superficialmente. O que o irmão trouxe hoje na escola dominical ainda tem que ser ruminado. Ainda tem que ser vasculhado, olhado. De forma profunda. Eu frequentava uma igrejinha em São Vicente com 13 irmãos. O templo era bom desse tamanho aqui, mas tinha 13 só. Mas 13 irmãos... Parece que Deus passou uma peneira, só deixou aqueles ali. Levou o resto tudo embora. Firmes no Senhor. E tinha um deles que terminava o culto, ele pedia a chave da igreja para alguém que estava incumbido de fechar. Ele falou, hoje eu fecho. E ficava lá. E eu vi aquilo acontecer várias vezes. Várias vezes. Ele ficava ali, sentado no lugar, e a gente ia embora. E eu perguntei, irmão, por que você faz isso? Eu tenho notado, você está com algum problema? Eu falei, não, irmão, problema eu tenho muitos. Mas eu só saio da igreja quando eu entendo o que Deus quis falar comigo. Eu fico ruminando a mensagem, a palavra, até Deus falar no meu coração o que o Senhor quer de mim. E você vai ver, se você fizer isso, quanta coisa boa vai acontecer na tua vida. Quanta coisa boa, quanta alegria Deus vai pôr no teu caminho. Porque você quer obedecer, você quer praticar a palavra de Deus. Segundo erro, é esquecer que estamos diante da palavra de Deus. Muita gente olha a palavra de Deus, mas não se lembra que é a palavra de Deus. Isso é impressionante. Isso é impressionante, irmãos. Porque foi dito aqui, na abertura da nossa reunião, as maneiras que Deus se manifesta. E uma delas é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então, se Deus se manifesta através da palavra de Deus, a presença de Deus está aqui. Com que reverência? Com que desejo? Com qual motivação você se coloca diante da presença de Deus? Não é só da palavra, da presença de Deus. Isso é quase que uma epifania. Se nós levarmos a sério, que é uma manifestação de Deus, lermos a sua palavra, é uma epifania. Sabe, irmãos, o que aconteceu com Isaías quando ele ouviu a voz de Deus? O profeta Isaías, ele teve um sentimento profundo. Isaías 6,5 diz: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Quantas vezes, meu irmão, você abriu a Bíblia e chorou diante dela? Quantas vezes a palavra falou tão profundamente ao teu coração quando você abriu, naquela ânsia, naquele desejo de falar com Deus, de ver Deus agir na sua vida? E de repente Deus se manifesta e aquela palavra se converte num recado tão precioso de Deus para você, que você cai em choro, em pranto e diz: Senhor, o Senhor está aqui. Ah, para mim já aconteceu tantas vezes, irmãos. Tantas vezes. Momentos que eu busquei a palavra com o coração ansioso, com o coração pesaroso, com uma dificuldade, problemas para resolver, e de repente, diante de mim, Deus se manifesta pela sua palavra. Não podemos esquecer, nunca, quando abrimos a Bíblia, que nós estamos diante não somente da palavra, mas diante do próprio Deus Todo-Poderoso. Amém? Estou certo ou estou errado? Errado? Estou certo. É Deus que diz isso. Então, queridos, o terceiro erro é não obedecer o que Deus nos manda fazer. Você tem uma experiência maravilhosa, Deus fala com você, você chora diante da palavra, mas não pratica. E teu problema volta, tua ansiedade volta, tua preocupação volta. Não é assim? Porque você foi até ali, foi até a beira do altar. Ia deixar com Deus o teu problema, mas você resolve pegar de volta e vai embora. Fazemos isso com frequência. Então nós temos primeiro, reflexão. Segunda atitude, restauração. Refletimos, vimos os nossos erros e agora precisamos acertar contas com Deus. Restauração. Restauração. Confissão e arrependimento. Podemos sair de diante da palavra, queridos, sem confissão e arrependimento. Meu irmão, quando ouvimos a palavra numa escola dominical, ou quando o irmão abre a palavra, seja onde for, nós nos enxergamos. andai no Espírito. Você está andando no Espírito? Eu não. Quantas vezes eu saio do Espírito e dou vazão à carne? Eu vou resolver isso. Eu vou andar do jeito que tem que andar. Fica aí, Senhor. E vai pelo caminho da carne. E vai quebrar a cara. Então, quando eu ouço a palavra dizer, andai no Espírito, eu tenho que dizer, Senhor, me perdoa, porque eu não estou andando no Espírito. Me ajude a andar no Espírito. Restauração. 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para fazer o quê? Nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É um Deus de solução. É um Deus de restauração. Isso que é maravilhoso em Deus, gente. Não é? Você vem todo sujo, todo arrebentado, cansado, oprimido. Ele te pega, ele te banha, ele te lava e fala, vai, meu filho, vai de novo. E, ó, se sujar, volta aqui que eu estou aqui para te limpar de novo. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? Terceira e última atitude. Transformação. Olhei, refleti, entendi, me conscientizei, me lavei, me limpei, confessei. E agora? Volto a ser o mesmo? Não. Transformação, queridos, é um processo. É um processo. 2 Coríntios 3,18 diz assim, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por... Olha que interessante a palavra, né? Contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Processo, não é? À medida que nós contemplamos, confessamos, nos arrependemos, agora Deus quer um nível melhor, um nível acima. Se cada vez que a gente vem à igreja, vem com esse propósito, eu quero sair por aquela porta andando um pouco mais alto, um dia você vai estar no céu. E é isso que Deus quer, que a gente chegue lá, né? Porque nós somos sendo transformados na imagem de quem? Do próprio Senhor Jesus. Isso então tem que se fazer num processo de crescimento espiritual. Queridos irmãos, quando olhamos para a palavra de Deus e permitimos que ela nos purifique, nós continuamos dentro de um processo de santidade. Santidade. E a vontade de Deus para a nossa vida é santidade. Não tem outra vontade. Santidade. Sabe, irmãos, uma das coisas que eu vi recentemente, e com isso nós vamos terminar, é que nós olhamos para a situação de Adão e Eva, em especial Eva, que foi ela que conversou com a serpente. E nós achamos que o que eles fizeram foi desobediência, não é? Se você tiver que falar, o que, que eles fizeram? Ah, desobedeceram. O pecado deles foi incredulidade. Eles não creram na palavra de Deus, porque quando o diabo diz, mas o que, que Deus diz? O diabo já percebeu que eles não estavam muito seguros, ela não estava, né? Muito segura no que Deus havia dito. E ele tratou rapidamente de mudar a palavra de Deus, tirou a crença dela naquilo que Deus havia dito. Não, 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 não é assim. Pelo contrário, se você comer, aí é que você vai ficar bem. Seus olhos vão se abrir. Você será como Deus. E ela creu nisso e descreu da palavra de Deus. Nós fazemos muito isso. Não crer na palavra de Deus. Esse é o maior pecado que a gente pode cometer. Porque daí surgem todos os outros. Vamos orar? Falar com Deus? Aí onde você está? Fale com Deus. Deus, eu não quero ser enganado, principalmente por mim mesmo. Que eu possa sair daqui convicto, ó Deus, da minha salvação. Que Cristo Jesus morreu por mim, verteu o seu sangue naquela cruz para me salvar. E ponto. Essa é a simplicidade do Evangelho, é a singeleza do Evangelho. É Jesus que tomou meu lugar, como nós cantamos aqui, e morreu na cruz do Calvário para pagar o preço da minha salvação. E diga, Senhor, agora eu quero caminhar nisso. Eu quero crescer nisso, eu quero olhar para a Tua palavra todos os dias como um espelho, onde eu possa refletir, onde eu possa me restaurar e onde eu possa ser transformado pelo Senhor. Senhor, faça isso em nossas vidas. Saiamos daqui hoje com novos propósitos, querendo ser mais e mais a imagem do teu filho Jesus. Oramos em nome dele, para a glória dele. Amém. Bom dia, obrigado, irmãos. Opa.